Napcast começando, eu sou o Arcano J. Pecilium, e esse podcast é pra você que sucumbirá nas profundezas.
Nossa, que chique.
Que chique.
Fala pessoal, beleza? Aqui é o Tita Diego, e esse podcast é pra você que vai pegar fila na semana que vem. Eu sei, cara, tanta gente vai voltar pra esse jogo que os servidores não estão preparados.
It's alive!
Fala galera, beleza? Aqui é o Caçador Finamor e esse podcast é pra você que se tivesse 8 braços usaria todos eles e ainda assim seria pouco pra fazer a transmissão do campeonato.
Olha, não é? Real, cara, real. Não é? O JP brincava, cara, que porra, ele fala, não, porque o Diego tem uns clones, não sei o que e tal. A gente viu ao vivo o Finamor com todos os seus clones ali fazendo tudo acontecer.
É verdade. Porra. E ficou muito cara. Foda, muito bom. Muito bom, muito bom. Saudações, guardiães e guardiões. Meus amigos, essa semana a gente tem coisa para falar aqui para vocês, hein? A gente vai falar um pouquinho do que rolou, nosso campeonato, querido campeonato. Caraca, foi assim, magnífico, foi. E vamos falar também o que rolou na última live, né? As nossas jornadas exóticas que voltaram e com modificações e emblema e caraca, tem muita coisa. Então fica com a gente e vambora.
Exatamente, meu querido. Cara, tem muita coisa pra gente falar hoje e a gente não tem muito tempo, né? Que pô, pro podcast sair essa semana, a gente teve que dar um jeito nas agendas aqui. Tá gravando já tardão da noite. Então vambora que, como o JP falou, tem muita coisa irada pra fazer. Mas, cara, antes de tudo, né? Eu queria agradecer aqui formalmente ao Finamor por ter idealizado esse projeto que foi, né? Esse campeonato que rolou esse final de semana e por ter feito tudo acontecer. Então, a infraestrutura, inscrições, premiação, tudo aí o cara que agilizou. Então, pô, queria deixar esse agradecimento público aí, Fina. Tu foi foda, mano.
Foi foda. Antes de você agradecer... Antes
tô
você
fazendo
agradecer,
coraçãozinho. Tô fazendo coraçãozinho
isso, pro Diego. Uma das primeiras coisas que, quando a gente começou a fazer um clã ali, eu e Dan, ele já trouxe isso, tá ligado? E isso é um sonho. Isso é um sonho dele. Ele falou, pô, eu lembro, cara, quando a gente começou a fazer aquele campeonato que a gente se conheceu, ele falou, pô, já pensou a gente conseguisse um emblema, né? Tipo, de mandar um e-mail pra Band. Tipo, antes da gente pensar em ter um cache de Destiny. Então, e eu fico feliz de ter e de ver ele feliz pra caramba, tá ligado? Com isso, com o resultado, acho que a gente, igual a gente fala, pô, esse foi muito melhor que o anterior e daqui a pouco vamos fazer um melhor ainda. E Dan, você arrebentou tudo.
É isso, cara. Todo mundo, eu acho, aí teve papel fundamental na execução, né? Tanto no planejamento quanto na execução desse campeonato. E realmente, cara, ó, eu nem lembrava disso. E realmente era uma vontade aí muito grande, né? Eu ficava sonhando ali realmente falando pra vocês, poxa, imagina a gente faz algo e a Band manda emblema pra gente entregar aí para os ganhadores. Ia ser irado demais. E tá acontecendo, né? Então, nunca deixem de sonhar e correr atrás de seus sonhos, hein?
Olha aí, realmente, cara. Então eu queria emendar ainda nesses agradecimentos, como você acabou de falar, queria agradecer a Destiny Brasil por ter fornecido uns emblemas pra gente, isso foi bem legal, movimentou bastante a comunidade. E agradecer também a galera que patrocinou o evento, né, as premiações. Então foi a Aspid Studios, que deu uma moral sinistra pra gente fazendo os troféus do campeonato, e a Dual Legends também, que, né, forneceu as camisetas exclusivas pra esse evento. Então com esses patrocinadores aí a gente conseguiu arrecadar uma premiação irada, né, e a galera que ganhou vai estar bem contente aí com tudo isso. E também um agradecimento final, mas não menos importante, pra todo mundo que se inscreveu no evento, né? Então, pô, o pessoal do Team Gotters, Nagers, Clovex do Samuka, a Dual Legends, né, que além de estar dando essa força, também participou, a Darius Kids, ninguém mais ninguém menos que os campeões do nosso torneio, Poucos e Amigos, cara, vocês jogaram demais, tá maluco? Alô e Vera, que participou lá do Campeonato Pro também. Pô, ali nas primeiras partidas, os caras mostraram que mandavam com tudo, não estavam pra brincadeira. E até o pessoal da equipe Bravo, que se inscreveu, mas, né, tentaram participar, mas não foi possível. Mas, de forma geral, pra todos os times, um muito obrigado mesmo. Como a gente comentou agora há pouco, esse foi o primeiro campeonato de Crisol, e o próximo vai ser ainda maior e melhor. E pra todo mundo que assistiu, prestigiou, deixou sua força lá, deixou seus subs, seus beats, porra, acompanhou com a gente horas e horas de transmissão. Pra vocês também, o nosso muito obrigado.
Não, foi irado demais. Gostou muito do resultado e que venham mais campeonatos.
Muito mais, muito mais.
Lembrando a galera que o próximo campeonato vai ser um campeonato de PvE, tá? Então, até então, a gente tá pensando em um campeonato direcionado pra conclusão de masmorras, beleza? Que são atividades que têm um tempo mais adequado, né, de transmissão. Então, não vai ser um GM em que tem vários critérios, a pessoa pode não ter liberado o GM, pode já ter feito o GM, enfim. E raid também é algo que às vezes pode ser muito, um tempo de duração muito longo, também tem N fatores, enfim, a gente pensa em masmorras aí, priorizando os trios novamente, tá? Então a gente teve lá um quarteto no campeonato de Artimanha, trios no campeonato de Crisol, novamente, então trios que é a alma do Destiny, né? E sempre squads, assim, de três jogadores, né? Priorizando três classes diferentes. Então a galera aí também vai se preparando. Muita gente chegou lá, né, na transmissão falando, pô, não sabia do campeonato e tudo mais. Então se você tá ouvindo isso agora, tem um colega que gosta desse tipo de campeonato, de PVE, você mesmo que tá ouvindo agora, pô, já troca uma ideia, ele fala, a galera lá do Nerfcast vai organizar, logo já sai, né, mais informações detalhadas, mas fiquem acompanhando a gente aí nas redes, que tem muita coisa massa por vir.
Cara, vou até repetir um termo que você usou, JP, que eu achei maneiro pra caramba, é óbvio que no bom sentido, né, mas os caras são assombrosos, né, bicho?
São, cara, porra. E aquilo que a gente comentou no podcast também, perdão, aquilo que a gente comentou na live também, né? Assim, é um pessoal que pelo menos a gente não tinha tanto conhecimento desses jogadores, né? E assim, pelo menos eles não estão aí no cenário de produção de conteúdo e tudo mais. Uhum. Só que os caras jogam demais, né, mano? E é isso que o campeonato e esse evento se propõe, né? Descobrir essa galera, colocar o pessoal na mídia, pode-se dizer assim, né? E pra gente mostrar que os jogadores brasileiros de Destiny, cara, são insanos demais.
Exatamente. A gente ficou muito feliz. Assim como no de Artimanha, a gente viu coisas que a gente não vê no dia a dia, né? Que o jogador ali que tá jogando um casual não vê. A mesma coisa que rolou com de PVP. Coisas ali, estratégias, armas que a gente não vê no dia a dia, que acha que vai funcionar e não funciona, e que num nível mais alto é diferente. Então, Exatamente. Tô morrendo de curiosidade de saber como que vai rolar o de PVE. Caraca, vai ser absurdo.
Pois é, isso que você comentou é bem legal, cara, do meta, né, assim, pra quem acompanha aí o cenário de PVP de Destiny, tem jogado nessas últimas semanas e meses, assim, o pessoal só quer ir pros íris pra pegar invocador e fuzil automático tá dominando, seja no competitivo, seja no cruzalzão da massa lá, 6v6, nos íris e tudo mais, né, a gente tem visto um meta um pouco diferente, mais focado em automáticos e tudo mais. Só que, cara, no nosso campeonato ali, quando eu falei, a gente trouxe a nata dos jogadores, tá ligado? A galera que joga profissionalmente. A gente não viu nada desse meta normal. Foi só o meta clássico de Destiny. Canhão de mão, escopeta, canhão de mão, sniper. Não teve fuzil de fusão, lança-granada, nada desse tipo, né, cara?
E um canhão de mão que farmava jogando partida do Crisol. Tipo, não era uma atividade alto level pra ganhar essa arma.
Exatamente, né? A Rosa, porra, jogada ali da... É jogadora da partida, né? Então, porque só pra quem não conseguiu acompanhar nesse final de semana, a gente teve um campeonato com duas categorias. Uma categoria que valia tudo, valia exóticas, valia todas as subclasses e tudo mais. E nessa categoria que aconteceu nos sábados, né, a gente viu muito As de Espadas, que é um canhão de mão excelente, né? Porque, pô, tem buff de dano, tem radar e tudo mais. Só que aí no domingo, que era a categoria mais restrita ali, que a gente brincou chamando de categoria de pro players, né? O pessoal só usava a Rosa, mano. Porque a Rosa é um canhão de mão, como o JP comentou ali, muito acessível, em que você consegue, né, fazendo competitivo ali, e ter diferentes rolagens dela, então com disparo deslizado, com Vorpal, com isso, com aquilo. Cara, tinha horas, né, que o pessoal abria lá o menu, assim, tinha 6 rosas no inventário, cara. Uma rosa pra cada situação.
E usava, né? E usava elas.
Exatamente, cara. E usava.
Era muito versátil, né, cara?
Demais, cara. De meio de partida pra frente era uma rosa. O cara do outro lado tava com super cheio, era outra rosa. Começo de partida era uma rosa. Mano, isso foi muito insano.
Muito insano. Se você quer dar uma olhada, a partida vai estar lá no YouTube. E...
Dan, ficou bem levinho, né? A partida que a gente baixou da Twitch e colocou no YouTube, né?
Ficou bem levinho as 7 horas de live. 140 gigas é uma semana pra fazer o upload pro YouTube.
Um trecho, né, do campeonato já tá lá no YouTube. Mas já tá perguntando pra galera, por que que a gente teve que ir pro YouTube? Por que que tá cortado meio que pela metade lá?
Então, cara, como vocês sabem, o Nerfcast tá aqui se descobrindo, né, fazendo lives, o Dan tá aí, ó, pode ir lá ver ele jogando, tá, é o que mais faz live aqui da gente, a gente faz umas raidzinhas também, mas, cara, a gente tava ali de boa, o campeonato começando a rolar, e a gente abriu o Marble, não, o joguinho de bolinha de gude, pra sortear, dentro do ganhador, o ganhador desse joguinho, um Pix, um valor pra galera, né? A galera ali já começou a esquentar os ânimos. De repente, meu amigo, fomos banidos. A gente não... Ah, caiu a live. Ah, primeiramente eu achei que caiu a live. Pô, caiu a live, beleza, né? Internet, alguma coisa. Não, a gente foi banido. A gente foi banido da Twitch. E, tipo assim, você imagina, o Dunk já tava com a cabeça pegando fogo, né? Com três telas na frente dele, não sei o quê. Simplesmente fomos banidos. E agora? O que a gente faz? Tinha mais de 100 pessoas assistindo. Tinha time... Cara, os caras vêm dedicados, igual o Diego falou, pô. Os caras vieram dedicados pro campeonato. Então, tá na nossa responsa também. O pessoal que tá assistindo, o pessoal que tá jogando. E aí, o que a gente faz? Mano, eu não sei. A gente conseguiu. Conta, Dan, o que rolou aí pra gente conseguir e levar pro YouTube, né? A gente tava no, YouTube, no Twitch, fomos pro YouTube.
Ah, bichão, acho que... Eu acho que em menos de um minuto, né, a gente conseguiu pensar ali e já fazer o login lá no YouTube, já configurar a live lá e não deixar a peteca cair, cara. Eu acho que a gente agiu rapidamente aí, perdemos alguns minutos ali, mas foi uma solução bem importante ali pra gente não deixar o campeonato parar,
né? E que funcionou, né? Aí depois ficou assim, o Diego, ó, vai segurando aí que eu tô mandando e-mail pra galera aqui, que esses caras tão malucos. E a gente ali narrando e o Diego ao vivaço. Ou não, vocês estão malucos, pô. Pra que eles baniram a gente?
É que tava configurado, cara. Tava um filtro muito rigoroso no Stream Elements, né? E ele tava conflitando ali com a automoderação da Twitch. Então o pessoal ficar spamando mensagem pra entrar no Marbles. E o Stream Elements ficar deletando mensagem e botando aviso, né, pro pessoal que tá spamando mensagem, ó, para com isso, você tá spamando muita mensagem aqui. A Twitch entendeu que a conta estava sendo operada por bots, e aí por isso que deu esse problema aí. Mas eu acho que rapidamente aí também, né, o Diego fez uma apelação, né, no mesmo momento ali o Diego já mandou uma mensagem pros caras, em 5 minutos eles deram feedback aí que foi erro deles e já resolveram também.
Pois é, cara. Mas o susto, né, foi bem, bem sinistro, porque, tipo, a gente não tomou um aviso, não tomou um strike, não chegou um e-mail dizendo, estamos monitorando pra ver se o canal de vocês... Não, foi tipo assim, a gente tava falando aqui, transmitindo, e vai, não sei o quê, e atirou, daqui a pouco, pum, caiu. caiu minha internet, né, foi minha primeira reação. Caiu minha internet, olhei, não... Daí eu dei um F5 aqui, vi que tava tudo funcionando. Daí o aviso que apareceu pra gente foi: vocês foram banidos permanentemente. Exato. Não é tipo, vocês tomaram um... Não, foram banidos permanentemente. E eu tava com dois navegadores abertos aqui, né? Eu tava com a conta do Nerfcast e tava no outro navegador com a minha conta pessoal, né? Acompanhando ali também, vendo o chat. Olhei a minha conta pessoal banida permanentemente. O notebook da Jenny fica aqui do lado. Eu olhei ali, a conta da Jenny, que tava assistindo, e ela nem tava em casa. Banido permanentemente.
Cara,
eu falei, caramba. Porra, tipo, o que rolou, IP, né? Entendeu? Pegaram o IP, exatamente. Então, daí, na minha conta, eu entrei rapidinho ali, escrevi a apelação, falei, vocês estão doidão, não sei o quê, dá uma olhada aí. Depois do Nerfcast, obviamente, eu escrevi, né, de forma bem mais polida, blá, blá, expliquei a situação, falei dos, tipo assim, da moderação e tudo mais, mas realmente não deu 5 minutinhos ali, coloquei pro chat GPT revisar a ortografia, e ficou tudo certinho ali, e a gente mandou mesmo em 5 ali a 10 minutos, recebi um e-mail, né, dizendo que não, foi um erro nosso, né, a gente não... Assim, foi a automoderação da Twitch agora, né, contra essa quantidade de bots aí, mas o susto foi grande, né, pô, só que daí por isso que se você entrar no nosso YouTube hoje, vai ter lá o campeonato de sábado ou de domingo?
Isso.
Foi de sábado, né, foi do dia 1, né?
Foi de sábado, foi do dia...
Não, foi do domingo, foi, cara, foi no dia 2.
Foi domingo, é.
Foi no segundo dia.
Foi o primeiro dia
do Pro. Foi o primeiro dia do Pro.
Perfeito. Então se você entrar no nosso YouTube hoje, você vai entrar lá que, tipo assim, ele tá um campeonato que já tinha começado, né, e daí vai até o final naquele dia, né. Então o começo, né, a gente até começa a transmitir ali, tá com umas caras de bunda, Porque a gente, pô, acabou, né? De caralho, fomos banidos da Twitch permanentemente. Não sabia ainda do resultado. E a gente optou naquele dia por nem acabar nem voltando, né, pra Twitch. Porque, uhum, assim, a gente, pô, novamente agradecer a galera aí que deu essa força. Porque a gente falou, a gente tava com mais de 100 pessoas na Twitch ali assistindo. E no YouTube chegou ali uns 80, 90 pessoas também. Então, pô, o público foi bem fiel, né, acompanhou tudo isso. Mas, pô, se a gente voltasse pra Twitch de novo, ali era sacanagem com a galera, né? Ficar migrando, uhum, de uma coisa pra outra. Então a gente preferiu, né, manter ali no YouTube, mas como o Dan comentou agora, né, a gente tá aí vendo os esforços de como colocar na íntegra, né, mais ou menos aí umas 20, 22 horas de campeonato.
Vou dar um agradecimento aqui pra galera do chat, cara. Pô, a galera do chat, muito, muito... Não sei nem como agradecer vocês do chat aí, que ficou... O cara perguntar, pô, qual é essa, bro? Qual é essa arma? O cara já mandava ali, já falava... torcendo e comunicando e falando, pô, demais. Foi irado demais, gostamos demais. Putz, que
não,
felicidade.
Foi muito bom, muito mesmo. Não, foi uma galera, assim, a gente tá falando de um campeonato, né? Então, normalmente, o pessoal assim, interage mais, tá com os ânimos mais elevados, e é natural, uhum, mesmo, assim, né? Competições esportivas trazem isso pra gente.
Tem que ser, mano. Tem que ser.
Só que ainda assim, a galera se manteve, né, na maioria das vezes, no nível de respeito. Né? Teve, uhum, um nível de respeito ali, quando a gente foi pro YouTube, teve ali um coisinho ou outro que tentou se criar, mas assim, a gente bane na hora, tá? A gente não dá brecha nenhuma pra qualquer tipo de discurso, uhum, que seja de perseguição, que seja sobre... Nada disso se cria aqui, tá? É, a gente não precisa desse tipo de público e não faz a menor questão, não. Então a gente bane na hora, tá? Não tem papinho, não tem o quê, não, o canal é nosso, a proposta é nossa, é banido. Não tem essa brincadeira. Mas pra galera que ficou, né? Porra, como o JP comentou. Porra, e que arma que é? Qual que é a melhor rolagem? Que atividade que eu faço e tudo mais? Pô, uhum, próximo campeonato quero estar por dentro. Então, pô, pra todos vocês, nosso muito obrigado. Vocês foram muito
fortes. Muito obrigado, gente.
Faz diferença, né? Isso faz uma enorme diferença pra gente, tá? Obrigado de coração.
Com certeza, cara. Com certeza. E assim, cara, além de tudo isso, né? Além da galera participativa... Mano, a gente presenciou partidas que, assim, meu... A gente acompanha conteúdo de Destiny há muito tempo, principalmente conteúdo de PVP, né? Então vê lá os vídeos do Pira, vê, né, os vídeos do Ratinho, vê os vídeos do Wick, vê o vídeo do Frostbolt, do Jake, dessa galera, assim... E, cara, tem jogadas que são sensacionais. Só que, cara, o que a gente viu no campeonato ali, assim, foi coisa de outro mundo, mano, que assim, eu nunca tinha visto. Né, eu sempre trago ali aquele rolê das partidas que empatou de novo na prorrogação, mas teve um V3 em que a galera destruía, cara, um V1, assim, da galera... Cara, como é que tu lida com dois jogadores que estão no mesmo nível, com basicamente as mesmas armas, entendeu? Porra, tretando assim, velho. Cara, parecia luta de anime, tá ligado? tipo, os caras, porra, pá, 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 contando, tentando prever o erro do outro cara, mano.
E às vezes a gente telando o cara, a gente não conseguia saber o que ele fez. A gente telando e... Como é que... É por isso, às vezes você vai ver, assim, uma pausa na narração, é porque a gente tava compilando. Que porra que aconteceu aqui, mano? Mas, velho, que nível. Eu botei uma rosa no meu slot lá. Um dia eu começo a jogar com ela também.
Não, mano, eu até falei. Eu vou aprender a jogar de canhão de mão 120 depois dessa brincadeira aí. Só que alguém me lembrou que o... Que a última palavra vai voltar com tudo, né? Então eu vou pra última palavra, isso, na verdade, porque já vai sanar minha necessidade aí de canhão de mão. E, porra, a última palavra é perfeitinha demais.
Última palavra no controlezinho é top. Uh-huh. Topzera demais. Muito bom.
Tá doido. Como a gente comentou, os vídeos vão estar no YouTube. E a gente prometeu em live também que a melhor jogada... Vai estar, vai receber, né, o melhor jogador que fez a melhor jogada, vai receber um colecionável, uma medalha do nosso querido Corvo de Ferro, o ferreiro aqui, oficial do Nerfcast, né, ele vai proporcionar uma medalha com o símbolo da bandeira de ferro, tá, então é uma peça única feita por um ferreiro, um colecionável, só que como a gente acabou de comentar, são mais de 20 horas de campeonato. Então a gente vai ter que dar uma olhadinha, né, com calma. Isso pode demorar alguns dias, pra não dizer talvez semanas, mas pode ser. Mas não esquenta, se você participou do campeonato, a sua jogada vai ser avaliada e você pode receber na sua casa, né, um colecionável aí feito pelo Corvo de Ferro.
Se você, né, se você tá aí, participou, participei, fez um jogadão, manda pra gente. Manda pra gente que a gente vai analisar diretamente a sua jogada e pode até fazer isso ficar mais rápido.
Perfeito. Cara, teve o clube, não, como que era o nome? Não era o clube de do outro campeonato. Um cara com... Que tava de sniper, velho. Como que era o nome dele? Puta, jogava Amon. Muito. Amon. Isso, tinha mais um, cara. Que acho que tava no mesmo time do Killer. Ou do Satsuki. Cara, eles tinham um sniper. E o Oriente. Maluco fez... Oriente. Cara, Oriente. O Oriente fez 2 colateros que eu presenciei.
Eu lembro.
Pela câmera do Killer, assim, tava olhando e tals. E daí 2 caras botaram a cara e ele matou os 2 com um tiro só. Só que a gente não tava na câmera do Oriente. Então não dava pra ver. Né? Só dava pra ver ali no Q-Log ou no cantinho, assim. Então se você participou do campeonato e fez umas kills insanas, assim como o Oriente fez essa... A Dayana fez, cara, uns 10 em série lá, 15 em série. Só que a gente não tava na câmera dela, né? Então não deu pra ver. Então, se vocês fizeram, manda pra gente, pode mandar aqui no Discord, pode mandar em qualquer lugar aí que a gente dá uma olhada, dá uma avaliada, assim, porque, pô, a gente sabe que teve, cara, muito, porra, assim, a nata da nata, né, como a gente já comentou. Todo mundo que jogou tinha um nível acima da média, independente Exato. Se ganhou, se perdeu, assim, a gente viu que todo mundo, pelo menos, assim, considerando que nós somos a média aqui, né, aqui do Nerfcast, assim, a gente não é nenhum alvo parado. Às vezes eu sou, mas, tipo assim, a gente não é... Não chegamos agora no rolê, mas a gente é jogador médio, cara. A gente é jogador médio ali, brinca um pouquinho, se diverte. Todo mundo que participou do campeonato estava acima da média. Acima da média, normal. Só que tinha uma galera que estava muito acima da média. E, velho, fazer 20 em série, quando você está jogando contra outros caras que são monstros, assim, também, é porque tu coloca uma habilidade individual ali muito pra cima, cara. Assim, coisas surreais.
É, a elite da elite jogando ali, né, cara?
E eu quero ver o próximo campeonato de Crisol, cara. Eu quero ver o próximo. Quero ver muito mais cara, muito mais sinistro aí. Quero ver se a gente vai elevar. Porque com certeza vai ter uma das armas que vão chegar mês que vem, tá? Com certeza, meus amigos.
Assombrosos, JP, assombrosos.
Assombrosos.
JP, já que tu falou, cara, de coisas chegando aí, né? Hoje... A gente teve, né, a terceira live que a Band, né, prometeu que estava fazendo lá, né? Então, apresentando a atividade nova que vai chegar ali no Luz Adentro. Já apresentaram loots, né, que a gente comentou bastante no nosso último episódio de notícias. E agora, cara, hoje teve sobre as missões que vão voltar. E, meus amigos, nada mais, nada menos do que a missão.
Ai, meu coração.
Ai, aqui vai trazer novamente a Sussurro, a nossa sniper... Porra, queridíssima, uma das mais lindas desse jogo e dos videogames como um todo, né? E a Surto aperfeiçoado, né? Um fuzil de pulso aí, insano. Cara, único demais também, né? Com as suas características lá. É, assim, mano, dá pra distinguir a Surto em qualquer lugar. Tanto quanto a Sussurro, né? São armas muito queridas. E junto com elas, né? Elas trazem as suas missões... Né, que foram missões que a gente já falou bastante aqui no cast, né? Tem episódios em que a gente fala só sobre as missões exóticas, fala bastante das armas, né, e tudo mais. Então, porra, elas são missões muito queridas e elas vão voltar agora repaginadas, mas mantendo ainda a mesma estrutura, a mesma essência. E, velho, que live sensacional. Assim, eu já vou me adiantar aqui...
Se adiante.
No que a gente vai concluir, né, dessa tríade de lives em que a Band tem feito. Mas, cara, os caras só acertaram. Porra, mas acertaram em cheio, acertaram no coração, tá ligado?
Um erro, Diego, dessas lives, que foi sobre o gate de algumas armas. Você lembra disso? Você pode explicar pra galera aí?
Sim.
Isso foi um acerto também.
Exato, cara, exato. Então, né, como a gente comentou no episódio passado, várias armas vão voltar, né? Reclusa, Topo da Montanha, outras armas que você só consegue adquirir em raid também vão estar nessa atividade. Lembrando que é uma atividade 100% gratuita, tá? Pra todo mundo. É, então, muita coisa vai voltar, só que eu acho que foi na comunicação, né? Eles disseram que essas armas iriam voltar por etapas. Então, na primeira semana você adquiria uma quantia, né? Se fizesse tudo. E daqui a um tempo, só as outras, daqui a algumas semanas. E a comunidade, porra, não coloca essa barreira aí, né? Nada a ver isso aí. A gente já aprendeu, já viu que isso não presta. Daí, beleza, Band, não, foi mal hoje, né? Eles, não, foi mal, eu tava doidão lá, não sei o quê. Foi um erro de comunicação. E passaram por isso, então todas essas armas que a gente comentou no episódio passado vão estar disponíveis assim que a atividade Luz Adentro chegar. Não. E isso já é na semana que vem, JP, assim, daqui a exatos 7 dias.
E eu achei que era 2 por semana agora. Achei que tinha mudado pra 2 por semana.
Pelo que eu vi na live hoje, eles falaram que não vai mais ser time gated. É tipo assim...
Aí, ó.
Putaria tá solta.
O que era bom ficou ainda melhor. Velho.
Ficou ainda melhor, cara.
É, assim, na hora que... Já era um rumor, né? A gente tava esperando essas duas missões. Mas na hora que a gente viu o cara... Caraca, arrepia aqui. O cara andando naqueles, no puzzle, no jump puzzle ali da Sussurro, velho. Por isso que eu falo de novo. Eu vou sucumbir nas profundezas, aquele mergulho. Assim, eles já falaram, ó, vai estar repaginado. O baú que você... Certeza que tava ali, não tá mais ali. E cara, muito, muito, muito maneiro. Tipo assim, é um presente pra gente, né? Que a gente já teve esse conteúdo, né? Foi tirado da gente e tá voltando agora. E é um presente pra quem tá chegando, cara. Quem tá chegando no jogo aí há, que, uns 2 anos. Vai pegar uma das melhores missões do jogo, velho.
É, cara, é um dos melhores conteúdos que a Bungie já fez. E eu vou me adiantar de novo aqui também, já. Se a gente parar pra pensar, esse evento, né, a luz adentro, o que vai acontecer agora, ele vai trazer, se funcionar, né, tanto conteúdo de qualidade que a gente não vê há muito tempo, frente a conteúdos DLCs pagas. Então você pega lá o pacote de 30 anos, né, que trouxe a Galahorn, trouxe uma masmorra, não sei o quê, ele não é um conteúdo ruim. Só que, pelo que aparenta, esse do Luz Adentro vai estar ainda melhor. Uhum. Entende? Porque, assim, cara, traz 2 missões exóticas, traz uma porrada de arma, traz atividade nova, traz features, assim, qualidade de... mudanças de qualidade de vida dentro do jogo, né? Então vai ter muita coisa aí. Até como o nosso amigo aqui, Hildo, colocou na pauta, os caras vão até habilitar a harmonização facial novamente, cara.
Ô JP, primeira vez que eu fiz essa missão aí foi você que me levou, cara. Não sei se você lembra a missão da Sussurro.
Eu fiz pra você passar pelo paredão?
Fez.
Agora vai ter uma diferença, né? Que vai ter um tempo bem maior pra poder fazer. A gente tá falando aqui mais da Sussurro, né, gente? Porque ela vai vir primeiro, vai vir já essa semana. A próxima semana. Ela vai vir com 40 minutos pra conclusão no modo normal e no modo mais complicado, vão ser 20. Será que vai ter campeão?
Eles falaram que vai mudar muito da missão, né? Assim, como eu falei, em estrutura ela vai ser a mesma. Então vai ter os mesmos obstáculos, vão ter coisas diferentes pra você interagir também, assim, mas imagina que os alicerces da missão são a mesma. Você vai ter mais tempo pra fazer, como o JP comentou aí no modo normal, né? 40 minutos. Então, pô, se os caras aumentaram bastante o tempo, é porque o desafio, né, deve estar à altura. Porque eles falaram que os bosses, né, os chefes de ambas as missões foram repaginados, então eles não vão ter a mesma pira ainda, né, então isso... E pensa que agora a gente tem muita coisa também, né, tipo, a gente tem muito mais artifícios, né, tem o gume ávido, tem filamento, tem estase, né, tem as subclasses, né, reformuladas também, dando muita regeneração, muita coisa, e ainda com esse mesmo artefato que a gente vem usando. Então, por exemplo, O Radiante, né, tá muito forte, tá muito fácil de adquirir, lança Polaris, que era uma ótima escolha pra fazer Sussurro, por exemplo. Agora ela tá, né, ainda melhor, né, pensando no nosso artefato atual. Então, tipo, pô, cara, vai ser como descobrir a missão novamente, né, porque, como eu falei, a base é a mesma, mas o conteúdo dela vai ser diferente.
Exatamente. E agora, puxando um pouquinho, a gente vai linkar as duas no final, calma. Da Zero Hora, né, que vai voltar também. Eu acho que... Se é impressão minha, você é time Zero Hora ou você é time Sussurro, gente?
Caralho, mano, que difícil.
Não. Nossa, é, cara? Eu vi os devs falando com muito carinho da Zero Hora. Eles, por exemplo, o Diego falou, né, que a gente tem gume ávido, arpel e tal. Eles falaram, pô, como que a gente vai assustar, né? Isso na concepção, eu tô falando aqui do labirinto dentro da Zero Hora, que tem a máquina lá que corre atrás de você, o Trevor. Uhum. Ele tá mais rápido, porque a gente tá mais rápido. E foi muito legal eles falando sobre ele com muito carinho, né? A arte de conceito, né? Como que a gente vai assustar um guardião que mata deuses? E era o que a gente sentia naquela porra daquele lugar, velho. Eu que não sabia fazer direito. Uhum. Ah, tá vindo me pegar, meu Deus! Deixa eu entrar, eu não consegui entrar nas portinhas e morria, tá ligado? Salve, Radamantes, me carregou muito.
Cara, o Radam me ajudou também pra caralho fazer essa missão e me ensinou a fazer ela, né? Eu falei, ajudei muita gente depois também por causa que o Radam me ensinou. E assim, já deixa o convite no ar aqui também, ó, montar aí o time com o Radam pra fazer essa porra aí do mestre já em 20 minutos.
Olha, vamos o pessoal terminar que... aí. O pessoal do grupo dos apoiadores tá de prova. Há 2 semanas atrás, eu fiz uma grade com o meu nome já pra porra dessa missão. E botei lá. Que foda, mano. Que foda. Outra coisa, Dan, que a gente também foi surpreendido ou não? Não sei. Essas armas agora vão ser craftáveis.
100%
top demais, né, cara?
Mano,
top demais.
Craftáveis.
Como é que o Diego falou aí? A Sussurro vai ter 24 balas.
Aham, sim, cara. Então, ela, né, você vai poder construir ela. Só que, além disso, ela já vai receber um buff. Então, hoje ela carrega 18 balas no pente. Lembrando que o perk exótico da Sussurro, né, quando você tá atirando, acertou os 3 tiros, recarrega o seu carregador, né? E se você tiver ali segurando mais tempo, aumenta o dano, nananã. Então, tipo, basicamente você tem tiro infinito com uma sniper pesada. Só que o dano dela não tá tão alto como já foi, né? E a munição tá meio baixa. Então, como os caras vão fazer isso? Vão aumentando o número de balas. E né, especificamente, são 6 balas, 2 pentes a mais, né, pra Sussurro aí. E ainda dá pra colocar uma preparação de campo ali, tá? Então, se o base dela vai ter 24, com preparação de campo, que aumenta, eu acho que deve ir pra umas 28, talvez. Porra, vai ser bala pra cacete pra descarregar.
Olha, vai ser muito bom ver essa arma sendo usada um possível meta aí, vai ser muito nostálgico o barulho dela e as skins dela. E perigoso eles botar uma skin muito bonita que a gente vai ter que comprar, porque... Caraca, se bem que aquela possuída, né, pra mim, já é perfeita. Não,
a base dela já é insana. Então, mas isso foi bem engraçado até, porque, cara, eu tava esses dias de manhã, né, assistindo live aqui na Twitch, assim, e tal... E aí o Edson, nosso querido The Vanguard, estava fazendo a live lá e eu comentei disso. E aí, o que você acha que volta, né, e tudo mais. E aí, cara, ele só falou, ó, liberaram aqui, né, tipo, sabe quando sai todos os ornamentos da temporada já, né, tem um site que libera tudo que vai vir. E por exemplo, lá já tava liberado o ornamento do topo da montanha, ornamento da reclusa, entendeu? Já tava, daí, galera, porra, nada a ver, né, voltar o ornamento de armas que tomaram pôr do sol. Mas aí a galera, opa, então isso quer dizer... Mas isso, cara, muito antes desses anúncios, né? E lá tem o ornamento da Sussurro também, entendeu? Nessa mesma linha, assim, 1 ou 2 semanas depois que aparece o da Reclusa e da Topo, tem o da Sussurro, e é um ornamento lindo, 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 cara. Puta que pariu, a Sussurro não tem nenhum ornamento feio, cara. Todos um mais bonito que o outro.
Essa é uma arma que eu ia pedir pra Asp de fazer pra botar na parede da minha casa, tá?
Porra, mas, cara, em cima da televisão, assim, em cima da porta quando você chega, tá ligado? A pessoa de fora já olha.
Uma coisa muito boa, Dan, é que quem já tem os catalisadores dessas armas, não, quando você pegar o blueprint dela, como é que é? Blueprint? É...
O esquema. Pegou o esquema.
O esquema de fazer, né? Você já vai ter, se você já tiver, você já vai ter o catalisador dela.
Catalisador? Não vai precisar correr atrás?
Não, bom demais, hein?
Aí sim. Bom demais. Top demais.
Aí,
cara.
Mais uma bola dentro aí, gente. Pô.
Não, demais.
Ah, ele.
cara, só acertos, mano. Só acertos. Puta que pariu. Trazer as missões de novo, né? Dar essa repaginada de leves. Mudança no loot, no que a gente vai adquirir e tudo mais. E dentro desse loot ainda, JP, as naves vão voltar também.
Ai,
só que assim, mas... não da forma como a gente conhece. Então, se você é um jogador meio novato aí, assim, e já entrou num esquadrão e o cara tem uma nave possuída sinistra, que se chama Mil Asas, que é provavelmente a nave mais bonita do jogo, mano.
Eu usei essa nave um ano e meio direto, sem trocar.
Mas esse jogador, ele adquiriu lá atrás, quando essas missões estavam disponíveis. Né? Então, hoje não dá mais pra obter. Só que os devs comentaram que, ó, a nave Mil Asas vai sofrer uma repaginada também. Eles vão dar um up nela. Cara, eu tô com ansiedade, assim, muito lá em cima pra ver o que vai vir aí. Tô muito curioso. E na Zero Hora, em que, cara, tinha um dos puzzles mais difíceis do Destiny, mais complicados, em que você tinha que ficar lá resolvendo um monte de código e, porra, tanto rápido, blá blá blá. O Turrini sabe disso melhor do que ninguém. Ele fez essa porra 1 milhão de vezes. Então eu resolvi esse puzzle lá, que levava muito tempo, e porra, pegava uma nave que parecia um caminhão de lixo.
Era um caminhão de lixo.
É, exatamente. Era... Então, tipo, cara, uma nave terrível. Cara, o nome dela é Scrap CF 71791. Cara, é um caminhãozão de lixo nojento, entendeu? Só que você dava muito trabalho pra conseguir. Então os caras falaram, não, beleza, porra, dá muito trabalho, a gente vai colocar uma recompensa à altura. E vai ser uma nave com a temática da Siva. que é o que dá a temática pra surto aperfeiçoado. Então, cara, isso aí vai ser insano. Isso vai ser insano. Eu tô o tanto de gente que o Turrini vai ajudar a pegar, isso não tá escrito.
Cara, o Turrini, ele colocou um tweet aqui do Glad, cara, quando pegou essa nave e a cara que ele fez não foi muito boa, não. E eu acho que foi a reação de todo mundo, né? Realmente, um caminhãozão de lixo feio, cara.
Vocês que não conhecem o Turrini, segue ele na Twitch, sabe por quê? Ele vai fazer 12 horas direto pra ajudar a galera a pegar, concluir a da Sussurro. E quando sair a 0 hora, que vem depois, ele promete 24 horas, ô Dan. 24. Ele que é o detetor de. Quando ele veio aqui. Ô, seu Turrini, tá faltando vir aqui de novo, hein? Quando ele veio aqui, ele é o recordista de dessa missão completada.
É, cara, ele é recordista brasileiro, eu acho, não é? Ou é global. Temos que ouvir o episódio de novo lá e ele tem que vir aqui, né? Trocar mais ideias sobre isso.
Sim.
Mas assim,
não é, cara?
Centenas de conclusões. Assim,
mais de 400 vezes, parece.
É, são quase, você tá falando quase 500. Uhum. Não, são quase 500.
É isso mesmo, né? É, então
acertei, mano, hoje eu até brinquei com ele lá no Twitter, né? E tal, porra, quando voltou. Eles anunciaram, né, formalmente, né? Postei lá, pô, o Twitter tá tremendo aqui, galera. Não sei o que, alguém traz uma água pra ele.
Sabe o que vai ser bom? Antes da gente jogar essa missão, ver o Turrini fazer ela.
Porra, vai ser insano mesmo.
Vamos marcar aí
de ver o Turrini fazer. Aberta, mesmo. Bicho, eu não consigo. Não vou nunca mais esquecer o Diego falando caminhãozão de lixo.
Não, mas é muito... Mas que bom, né, que eles pensaram aí. Que bom que eles repensaram essa ideia, né? Então a gente tem aí, cara, duas missões lendárias do Destiny. E que, porra, muito foda. Uhum. Eu espero só, e eu acho que eu vou repetir isso mais pra frente no podcast, em futuros episódios, que isso não se torne uma prática da Band no médio e longo prazo aí, de tirar as coisas da gente, fazer a gente sentir falta e depois trazer de novo 2-3 anos depois, né? Porque funciona essa merda. Isso que é o problema. Não é? Essa estratégia funciona.
Gente, é reciclagem, mas.
Só deixa guardado lá, cara. Só deixa guardado lá, não precisa criar nada do zero, entendeu? Só traz de volta, só arrasta pra pastinha. Quem falou isso uma vez? Só arrastar pra pasta do jogo.
Cara, e Dan, a gente. Agora voltando aqui pra você, que você que você é um PVP-zeiro, né? O PVP tá no seu sangue.
Eu tento.
E você não consegue tirar. Eles mostraram pra gente. 3 novos mapas do Crisol. É. E assim...
Eu vi você zoando lá. Eu não acompanhei as lives.
Não, que eu não zoei, não. Mas
eu vi você zoando lá, sim, que tem um mapa da Europa aí, né? Depois de 4 anos que lançou.
Demorou um pouco. Podia vir um 2 em cada DLC? Acho que talvez eu tô pedindo demais, né? Veio um em 4 anos. Enfim, o primeiro mapa que mostrou, da... É tipo uma caverna de gelo, em Europa. Tem uma nave decaída, tem um... Eu gostei do mapa.
É o Cat da Iramis. Cara, é o posto do Ipiranga, onde que a Iramis descia em Europa, pra abastecer o Cat dela. Sério.
Cara, engasgou o velho ali, ó. O velho morreu engasgado.
Cara, é exatamente isso. É o posto Ipiranga, assim. Você desce, tem o frentista. Cara, tem um servidor mesmo. Velho, tem um servidor ali que é o frentistazinho. Eu juro pra você, cara. Quando você olhar o vídeo depois, você vai ver isso mesmo. Entendeu? E eu vi que a galera comentando muito ali no JP, que pareceu muito o mapa do D1, né? É, assim, estrutura, as lanes e tudo mais, assim.
Eu
achei curioso. Disso, cara, eu achei que tem umas partes dentro do gelo ali em que não tem cover nenhum. É tipo, cara, um corredor, assim,
tem um buraco embaixo.
E não tem nada, não tem uma caixa. E a gente viu no campeonato que caixa faz toda a diferença, né, no gameplay, cara.
Exato. Velho, eu achei que tem muito tons claros e escuros no mapa. Então, acho que talvez aquele tonalizador escuro vai fazer um pouquinho de diferença, tá? Outra coisa que eu achei meio legal os devs falando, que eles querem fazer, na verdade é meio preocupante, eles querem fazer os mapas de Crisol serem condizentes com a lore, né, com o que o jogo tá acontecendo. Pô, se for assim, você vai ter que tirar uns mapas que vocês mataram aí, meus filhos. Pô, tem mapa planeta que já vai
acho
com
que, calma. Eu acho que é uma boa hora pra começar a pensar nisso, não acha? O jogo tá recente? É uma boa hora aí pra começar a trazer isso, assim, e tal. Porque é algo que a gente... Cara, assim, a gente às vezes em papo de boteco, assim, aqui brincando, a gente consegue encaixar algumas coisas na lore, né? Tipo assim, ah, por que que voltaram as raids antigas, né? E a gente tem artifícios dentro do jogo que, sei lá, cara, o Vex tem bagulho temporal e tem treva, não sei o que, tudo é possível. Né? E assim, falei, a gente aqui com um intelecto muito baixo, com muito pouco tempo, consegue trazer...
cerveja na mente.
E cerveja, cara, a gente consegue trazer, assim, coisas agradáveis, né? Que sugestões agradáveis para os ouvidos. Imagina a galera que tem expertise, trabalha com isso, né? Assim, dá pra fazer uma coisa muito foda. Dá pra fazer, dá pra encaixar na lore os mapas do Crisol, dá pra encaixar na lore as raids voltando, enfim. E tudo isso dá pra fazer, cara, e eu tô com uma expectativa bem legal aí pra como que eles vão encaixar. Só que além desse mapa de Europa, JP, também vieram outros dois mapas novos, né? Ou vão vir dois mapas novos, no caso.
Aham.
Uhum. Cara, eu vou trazer o mais bonito. Eu já vou trazer o mais bonito que eu achei. Que é um mapa que vai se passar lá na pirâmide, né? Onde a gente faz a raid do Nizarek, né? Naquele contexto, porra, é bonito pra caralho, mas é trevoso. E, entende? Puta, cara, aquilo lá ficou muito lindo.
Vocês vão me bater, porque a gente tá com pouco tempo, mas eu tenho... Eu queria debater aqui, depois eu discuto com os ouvintes. Essa beleza que tem nessa raid, porque eu acho bonito, né? Que ela, a luz, ela não é forme, né? Ela tem curvas e a treva, ela é retilínea, tem padrão. E eu queria perguntar, mas não precisa responder, tá? A gente fala com os ouvintes depois. Isso é uma coisa nova que o Destiny trouxe? Isso é uma coisa que eles conseguiram modificar dentro de tantas reciclagens? Eles trouxeram uma coisa nova pra, sei lá, influenciar outros games? Ou isso vem de algum outro lugar?
Não quer responder. Não trouxeram. Próximo. Não, cara, isso já é...
Você falou assim que não precisava responder, eu não vou responder.
Não, isso já é uma pegada, assim, que a gente já vê em outras... não vou dizer culturas, nem mitologias, mas algo nesse sentido, assim, sabe? A gente sempre vê o mal, né, mais pontual, mais objetivo, né? E quanto à luz, o bem, né? Sempre todo pomposo e blá, blá, blá.
O quê? Mas a gente tá vendo a forma disso, né? A física.
Sim.
A gente tá vendo isso. Mas realmente é um mapa muito bonito, bonito demais. Mas o mapa de Neomuna... que é um prédio, né? Eles falaram, Dan, que tentaram fazer um mapa mais clean possível. O que a galera no chat tava falando, pô, parece muito com mapa de Halo, mapa de COD.
Exato, ele é um mapa interno, né? Ele totalmente áreas internas, né? Assim, cara, pra quem é da época, é como se, assim, foi aquela DLC do Battlefield 3 chamado Close Quarters, tá ligado? E que é, porra, mapa interno, entendeu? Todo mundo com escopeta e submetralhadora, né, e se quebrando assim, cara, e ficou um mapa muito bonito também, gostei pra caralho de ver, chegando muito aí com um aninho de atraso, um aninho e meio, só porque a DLC de Neomuna lançou, né, tem esse tempo, mas porra, perto do dia Europa, coitado.
Rapaz.
Não, e mano, Dan, outra coisa que eles falaram, que esses mapas foram pensados em 3v3.
3v3, aham. Uhum.
Exatamente. Ah, são mapas menores, então.
São mapas pensados para o competitivo. A fala dos desenvolvedores é mapas pensados para o competitivo. E não precisa se preocupar, tipo, porra, legal, lançaram os mapas, assim, vou ter que entrar naquela, sabe, tipo, vou clicar para jogar ali no comp e vou cair no disjunção. Não, vai ter uma lista específica em que só vai rotacionar os três mapas novos.
Olha, Dan, que gostosinho.
Ah, entendi.
Olha aí, delícia. Cara, isso aí, se não achar jogador, Daniel, se não achar jogador, aí temos um problema. Mas,
o JP, porra, vai estar comigo lá.
Olha aí.
O JP vai estar comigo lá.
Vamos tá nós três. Vamos estar tá nós três.
Não, também.
Vamos.
Joga PVP com a gente?
Não, porra.
Ele tá nos Vampire Survive.
Só não tenho tempo, mas vai dar certo. Vamos, confia que vai dar certo. vamos fazer rolar. E depois dos desenvolvedores terem trazido, né, Sussurro e Surto, porra, a gente já ficou com a expectativa lá em cima. Mapas novos no Crisol, melhorias de qualidade de vida, como a gente comentou ali. Você vai poder mudar seu ID Band sem pagar nada. Você vai poder mudar a aparência do seu guardião ou da sua guardiã, quando você bem entender também, né? Porra, você vai poder pular o tutorial. Olha aí. Se você, pô, criou um char novo, né, começou a jogar Destiny novamente, mudou de plataforma, cara, já sei jogar e tudo mais, quero ir direto pras DLCs, não quero fazer o Shao Han ali, entendeu? Que, pô, a gente sabe que é meio chatinho, né? Você vai poder pular tudo isso.
Chato demais. Tá? É um maçante, clique, exato.
Você vai poder clicar, pular isso com um cliquezinho ali, e daí você já vai pra torre, e lá na torre você já vai poder escolher um Loadas fechadinho, com arma, armadura, exótica, com uma subclasse que você achar melhor. Então, eu quero começar com o Arcano de Vácuo. Já vai estar lá a recomendação do jogo e você já vai pegar o Loadas fechadinho. Isso eu achei muito foda, cara. Melhoria de qualidade de vida, trazendo mais jogadores. Assim, a gente sabe que, cara, muitos jogadores pulam o tutorial dos games. E isso é, né, natural, a gente faz muito isso. E muita gente vai acabar, né, tipo, talvez tendo acesso a mais coisas do jogo mais rápido, né? Isso pode agregar bastante pra construção de comunidade. Então, achei uma boa escolha, assim. Mas, cara, se você que tá ouvindo isso aqui ainda não jogou, faça o tutorial, tá? Sim, vai ser uns 30 minutinhos. Mas, porra, não. Vai aprender a pular. Vai aprender a pular porque é importante. Principalmente se você tiver de arcano. Puta que pariu.
Mas arcano não pula. Vai aprender a pular que jeito?
Enfim, mas eu tenho uns 2, 3 amigos, cara, que droparam ali nas primeiras missões. Ah, não sei pra onde tem que ir. Não sei, tem muita coisa pra ler. Cadê? Vamos lá, dar tiro. Então,
essa é a galera que ia pular o tutorial, né? Essa galera que só queria pular o tutorial e ir pra matança.
Vamos ferrar depois. Mas...
Vão, mas faz parte do aprendizado. Só que, cara, de tudo isso, então, que a gente comentou, das missões e tudo mais, o ponto alto que mais me chamou atenção ainda não foi tudo isso. Foi uma outra coisa que eles falaram bem rapidinho, que vai ser um conteúdo novo que vai entrar, onde a gente vai enfrentar bosses, em que a gente... A palavra bosses soa estranha, né? Eu vou falar chefes. Em que a gente vai enfrentar chefes.
Chefões.
Chefões eu gosto.
Chefões eu gosto.
Chefões em que... Chefões de raid. Chefões de atividades de alto nível. Que, como é que vai se chamar? Panteão. Porra assim, acho que é o nome. Cara, colocou minha expectativa lá em cima. Colocou muito minha expectativa lá em cima. Kalos, será? Galhan, será? Entendeu? Aquele lá da raid da anarquia, que é um robôzão lá, será? Que porra vai ser essa, cara? Entendeu? Pô, será que vai ser propriamente agora, tipo assim, o modo horda mesmo do Destiny? Tipo, não nessa missão nova aí, com uma roupagem bonitinha, com não sei o quê. Não, tipo, algo, assim, mais raizão mesmo, assim, sabe? Tipo, pô, ou um coliseuzão com vários boss. Cara, minha imaginação tá a milhão aqui, tá ligado?
Você então, tipo, tá imaginando, deixa... tipo, você entra, mata um boss, aí vem outro boss.
Não, é, cara, começa assim, começa ali, né, tipo, vindo esse cara vindo da colmeia, entendeu? Começa vindo escravinho da colmeia, tu derrota. Ele vai vindo pra cavaleiro.
Não sonhar, não, mano.
Entendendo? Era na ogro. Papa, vai crescendo, entendeu? Galhazão, sinistro. Entende? Porra, e você vai passar. E os caras falaram que, tipo, nessa atividade, né, você vai conseguir recompensas exóticas, vai conseguir título, emblema, não sei o quê. Entendeu? Então, cara, vai ser uma parada nível desafio sinistro, assim. E isso foi o que eles menos falaram, né? Só falaram, tá vindo aí, não sei o que, se preparem. Mas é o que me deixou com a expectativa mais em cima, porque é algo que a gente não faz ideia o que é, né? Todo o resto é meio reciclado, é tudo que a gente já conhece. Mas isso aí vindo, cara, porra, minha expectativa da como?
Jogo do ano.
Vem quando?
Eu queria falar, mas...
Vem luz pra dentro, hein, velho? Vem no luz pra dentro.
Semana que vem.
Não sei se vem no primeiro dia. Eu tô com a sensação que deve vir no final. Pra fechar, entendeu?
Também
pra
acho.
Fechar com tudo ali,
pô. É muita informação,
porra.
Né?
Ainda. Então, cara, vocês fizeram missão exótica, pegaram um monte de coisa, isso aqui. Sabe pra que vocês pegaram toda essa porra? Pra enfrentar esses caras aqui. Entendeu? Eu acho que seria um bom caminhar, assim, cara. E o mais louco ainda foi que no final dessa live os caras falaram, porra, então, ó, vocês assistiram 3 lives, ganharam emblema, é isso aí mesmo. Só que assim, a gente gostou de fazer essa porra aqui, juntar os Everson aqui pra jogar, entendeu? Sentadinho lá, não sei o quê. E a gente vai fazer mais uma semana que vem e vamos falar da forma final também. Faz tempo que a gente não fala, né? Faz uns 6 meses já que a gente não fala da forma final. Vamos falar mais de forma final semana que vem. Então,
e vamos dar um emblema novo.
E vamos dar um emblema novo lindo, né? Porra, lindo. Tá maluco, que emblema bonito.
Eles estão farmando agora, né, Diego? Tem mais gente do que jogando.
Mano, 106 mil pessoas simultâneas assistindo essa porra.
Fora quem tava em canais que estavam retransmitindo. Isso,
exatamente, né? Tinha os colegas nossos aqui, tipo, como eu falei, o The Vanguard tava transmitindo, a Zyndal tava retransmitindo, né? Outros vários colegas estavam retransmitindo também e o pessoal tava lá. Porra, o The Vanguard tá com 100 e poucas pessoas e tudo mais. Então, né? E vários, né, streamers do mundo inteiro fazendo isso também. Então, pô, se juntasse todo mundo de todos... Cara, bati umas 200 mil pessoas ali assistindo esse evento de Destiny. Tá maluco, cara? Quem que bota 200 mil pessoas pra assistir evento de desenvolvedor?
Warframe coloca 182 mil.
Ah,
jogo gratuito, porra. Não tem
barreira de entrada. É verdade.
Não, não, porra, jogo gratuito, a métrica é diferente, né? Falar, ah, o Fortnite bota um, sei lá, 1 milhão de pessoas, essa porra. Mas, né, a barreira de entrada é bem diferente.
Não vamos discutir sobre a frame. Sei que tem uma frame nova aí rolando, né?
Não,
já pegou
claro
ele?
Que não, pô. Não, peguei não. Não. Faz tempo que eu parei de jogar.
Aí, ó. Mas Destiny você não para.
Eu não tô jogando. Ih, Destiny, cara. Eu não paro, cara, porque você não me deixa parar, JP.
Nunca deixarei. Não, né? Nunca deixarei. E, cara, você que tá ouvindo, essa é a hora de você convidar alguém pra jogar esse jogo. Pô, teu amigo...
Perfeito.
Ele nunca quis entrar pro Destiny, não sei o quê. Cara, entra só esse mês. Entra só esse mês. É a hora de novatos entrarem no jogo. Felizmente ou infelizmente.
Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Entrando com conteúdo reforço, conteúdo de altíssima qualidade, pelo preço de R$0. Olha que isso. Delícia.
Então, é. A gente pode decepcionar lá na frente, mas vai ser lá na frente.
Mas foi de graça também, então...
Foi de graça, exato.
Foi de graça. Exato. No pior cenário, foi tudo terrível. Foi de graça.
Você não teve ônus. Só um complemento aqui rapidinho, antes da gente ir pros finalmente. Eu falei uma frase errada no último episódio aí de notícia, eu acho. E até agora ninguém foi lá reclamar. Falo aqui ou deixa rolar?
Diga,
errado.
Vocês estão curiosos? Alguém tem que descobrir?
Não, é pô, eu falei lá no. Falei no grupo lá de apoiadores que quem percebesse, escrevesse lá, eu ia dar um prêmio, mas até agora ninguém fez isso. Então vou falar aqui.
Quero ouvir.
Fala aí fala o nome da raid que a gente fez com o Corvo aquele dia com o Radamantes, o Diego. A primeira.
Caralho, não lembro, mano.
Aqui ele falou assim, ó, nunca fiz essa raid.
Ah, câmara de Cripta da Pedra Profunda.
Pois é, no episódio eu falo Pedra da Cripta Profunda.
Ah, tá aparecendo. Tá parecendo
eu? Isso aqui a gente é terça-feira pra nós, pô. Os dislikes aqui da galera.
É, cripta da pedra de crack é o mais comum também.
Mas a gente dá um desconto que você tava cansado das suas transmissões.
Exatamente.
Vamos então nerfar?
Perfeitamente, vamos pro quadro que dá nome pra esse programa aqui? Vambora?
Bora.
Eu já... Cara, eu entrei nesse cast aqui com vários nerfs. Eu ia nerfar as espadas, porque a gente viu no campeonato que é uma arma. Meu amigo, é só pisar dela no Crisol. A espada faz tudo e ainda faz muita coisa, tá maluco? Essa arma é perfeita. Depois da minha experiência no Multiplex, esse final de semana, duas iris, eu ia nerfar a Coelho de Jade, porque sacanagem, a Coelho de Jade tá em alta na Páscoa. Vocês são muito temáticos. Não dá pra ser assim. Mas eu quero nerfar, cara. Toda essa galera aí negativa, a galera que fala, pô, reciclagem. Ah, não. Mano, Destiny tá aí há muito tempo, cara. Tá ligado? O jogo tá ruim, tá mal, mas ele tá evoluindo. E você continua com a mesma frase, tá ligado? Beleza, você não quer parar.
Dá uma reciclada nessa frase aí, pelo amor de Deus.
Para o jogo, não precisa ficar aqui, ah, tô me martirizando. Vai jogar outra coisa, cara, tá ligado? Mas o Destiny, bem ou mal, tá aí, ó. Melhorando, escutando a comunidade ou não, fazendo coisas que às vezes é ruim ou não, mas na vida a gente é assim também. Na vida a gente, ou a gente fica parado, ou a gente, tá ligado? Você se movimenta. E é isso que eu queria nerfar essa semana.
Poeta.
É isso aí.
Poeteiro.
Poeteiro, esse JP Cílio.
Posso falar o meu, Diegão? Você fica por último?
Deve, enquanto eu penso no meu, isso.
Então, beleza. Cara, meu nerf essa semana vai pro Osiris. De novo, né? Mas dessa vez, cara, você entra pra jogar solo e ganha 6 seguidas, e na 7ª partida você cai com duo. E na 8ª você cai com duo. E na 9ª você cai com duo. E na 10ª você volta a jogar solo. Cara, é ridículo isso, na moral. Eu tava jogando semana passada e o Heroes também tava. E a gente até começou a trocar uma ideia ali. E cara, ele falava assim pra mim, e aí, caiu com duo aí? Eu falei, ainda não, mas a hora que eu chegar na 5ª ou 6ª partida que eu vou cair com certeza. E era batata, e ele também. Então assim, cara, algo tão simples, cara. Na minha visão é simples de resolver isso. E algo que a galera tá pedindo há tanto tempo. E aí fica aí essa chatice, entendeu? Aí desanimei, dei um murro no monitor, dei um tapa na mesa e saí do jogo. E não joguei mais e não peguei farol. E não tô com vontade mais de jogar Osiris. Então, meu nerf essa semana vai pra essa bosta desse duo do Osiris.
Muito pode crer. Bom, muito a bom, gente bom, lembra, né, que quando, colocaram o modo autônomo, foi a semana que mais teve jogador jogando Osiris, mais gente pegando farol.
Exatamente.
Então, cara, então...
Não é que custa, bota essa porra de novo, né? Muito bom. Cara, meu nerf vai ser um nerf solidário. Eu vou me solidarizar em nome do nosso querido amigo Corvo de Ferro, que ainda não dropou a Mitoclasta Vex. Então eu vou nerfar aí esse azar. Pô, dele,
mas
né?
Também, mano. Aqui.
Porra, mano. Vocês ficaram fazendo highlight.
Não, nossa, tanto que ele subiu lá. De ré a escada ontem, cara.
Tá maluco, velho. O Henrico pegou umas 4. A galera pegou um monte de mitoclasta e o Corvo nada, nada da mitoclasta.
Nossa, então, subi de ré, lá, JP, nerf subi solidário. De pirueta e não dropava. Não é verdade, subi pô? Depois de você assiste pirueta. A live, tá gravado. Cara, até o periquito, eu acho que ele tava tão transtornado que duas vezes ele ativou o periquito pra acertar o oráculo.
Ó, puta, aí, cara, caralho, me dá a mesótica, porra.
Pô, que maravilhoso.
Os caras assim, ó, meio direita, esquerda. Aí, a hora de acertar, só ouvi o barulho do periquito sendo só. Olhei pro lado, o Corvo, com a super acionada, vai tirar no oráculo.
Caralho.
Deixa eu duas vezes.
É isso, assim. Corvo, o Corvo solidário, né?
O Corvo solidário pro nerf.
O Corvo solidário.
Ai, ai.
Muito então é bem. Isso,
queria agradecer novamente, né, todo mundo que acompanhou o campeonato, que participou, que tá com a gente até aqui, agradecer a galera que tá apoiando o projeto lá. Se você quer fazer parte do grupo de apoiadores, deixa seu sub lá na Twitch ou manda seus bits, que você é convidado a participar do nosso grupo de apoiadores, o Extra Life Ape. Cara, o cara deixou 20 gift subs pra gente lá durante o campeonato, né? E muita gente daí conseguiu entrar no grupo, né? A gente tá trocando ideia. O grupo, cara, tem conteúdo exclusivo, né? Então, se tiver cortes desse podcast aqui, não vão pro ar, né? Fazer engasgada que a gente dá de vez em quando aqui, que é bem engraçado em alguns cenários. É, como eu falei, tipo, material que às vezes, né, a gente, pô, isso aqui não encaixa muito bem, mas dá aqui um recorte lá no podcast. Você participa da construção de pautas também. Então, pô, vamos discutir tal coisa, vamos trazer tal assunto pra gente abordar. Você participa da gravação do podcast aqui também, né? A gente às vezes sorteia espaço, convida a galera pra participar aqui. Então, se você quer ser apoiador do projeto, só deixar seu gift, seu sub lá, ou seus bits. E pra galera que já é apoiador, muito obrigado. Vocês que fazem isso aqui acontecer e motiva a gente a continuar produzindo, beleza? É isso, senhores. Temos um programa?
É isso, senhores.
Então é isso. Essa semana a gente vai ficando por aqui. Valeu, falou e até mais.